Governador Alberto Pinto Coelho.
Não basta na escura. Não, eu vou no caminhão de lá.
Tem áudio aqui. Tem áudio aqui. Você nunca trabalhou no caminhão. Isso é base daqui, você não engana.
Por favor, tem um jeito aí.
Senhoras e senhores, mineiros e mineiras, a simplicidade e a humildade são entre tantos valores, virtudes marcantes da gente de Minas. No curso do tempo, elas moldaram definitivamente nosso caráter rígido, nossos valores intocáveis, diversa, nossa fé inabalável, nossa ousadia e coragem permanentes, nosso jeito de ser generoso e hospitaleiro, e uma maneira única de ver e entender o mundo. Basta olhar com alguma profundidade para as páginas da nossa história, para encontrá-las na alma daqueles que nos para resgatar a governabilidade e a capacidade de investimento do Estado, por meio da implementação chamar o choque de gestão.
Você pode tirar esse
ponto. A aliança FIFA, assentada no espírito público e no desprendimento político entre o grande brasileiro Itamar Franco, naquele momento governador do Estado, e Aécio Neves, jovem governador recém-eleito, permitiram a instalação de uma nova era em Minas, que teve a participação decisiva de outro personagem central desses anos, Antônio Nazário. Em menos de 2 anos, alcançamos o equilíbrio nas contas públicas. Passo seguinte, o programa atraiu uma soma formidável de novos investimentos e a confiança da comunidade. Recuperamos assim a dinâmica econômica e a nossa capacidade de gerar empregos e renda. Passamos a crescer acima da média nacional até a crise. Este patamar em diante, notas dificuldades se impuseram sobre as economias exportadoras nos oferecendo outros grandes desafios. Certo é que, para onde quer que se olhe, há avanços em Minas, como brilhantemente listou em sua prestação de contas o governador Anastasia. A telefonia chegou a 100% dos municípios. Removemos o isolamento de quase todas as cidades ainda ligadas por estrada de terra no correio do processo. E agora avançamos mais, ligando nossas grandes regiões com o extenso programa Caminhos de Minas. A mobilidade urbana ganhou impulso formidável com as parcerias realizadas entre o Estado e os municípios. E aqui faço questão de saudar o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Nazera, nosso aliado permanente na busca por soluções modernizadoras neste campo. Nossa capital e região metropolitana avançam como nenhuma outra parte do país, tomando ao importante complexo da linha D e as duplicações de corredores de tráfego, o homem é realidade. Outras iniciativas e compromissos governamentais que estão em pleno curso, como o transporte leve sobre trilhos e o rodoanel norte, este com publicação digital já em maio deste ano. Nem todos sabem, mas realizamos recordes de investimento na área de saneamento básico e ambiental e colocamos em curso o maior programa de nossa história nessa área, o programa Água da Gente. Nos orgulhamos de ter a melhor educação básica do país, resultado que reflete os esforços e os enormes investimentos realizados nesse setor. E aqui, abro um parênteses, meu caro governador de Goiás, do estado natal, Bartolomeu Muniz. Vamos continuar a ter a educação, como preconiza o dileto amigo Pimenta da Veiga, a chave que abre as portas para o futuro, para o avanço e o progresso do nosso povo, como vem acontecendo nesta terra. Também no campo do desenvolvimento social, contamos hoje com o melhor sistema de atendimento à saúde no Sudeste brasileiro. A pobreza extrema reduziu-se de forma exemplar, transformada por programas como o Travessia, o Porta a Porta, o Poupança Jovem e o Mães de Minas. Inauguramos recentemente um ambicioso programa de fortalecimento dos nossos municípios. Para o município, confirmando nossa vocação para a parceria e o municipalismo. Em todos esses projetos e programas, de alguma forma efetivou-se a ação habilitadora da cidadania e dos direitos fundamentais do cidadão. Essas conquistas não significam, meus amigos, que fizemos tudo o que precisava ser feito, mas que avançamos como em nenhum outro quadrante de nossa história. E vamos continuar avançando. Estaremos atentos ao desempenho da agricultura mineira, grande força de nossa economia, ampliada. Estaremos atentos ao desempenho. somará ao que se distinguiu, ao setor terciário, ao comércio e serviços, hoje em prática. Continuaremos a buscar, de forma obsessiva, a diversificação em todo. Nossa grande meta é fazer de Minas Gerais um polo nacional da economia do conhecimento, com ênfase na inovação tecnológica e na agregação de valor à produção. Já atraímos empresas de alta densidade tecnológica que se espalham por diferentes regiões do estado. Chamo especial atenção para os promissores resultados do CID, Semente, do Programa de Desenvolvimento do Ecossistema de Startups e Empreendedorismo de Minas Gerais. Os empreendedores carimbados em seleção que atraiu milhares de startups de mais de 35 países e praticamente todos os estados brasileiros estão debruçados neste momento no desenvolvimento e aceleração dos seus produtos e negócios inovadores aqui em nosso estado. O grande sonho é tornar Minas o maior celeiro de empreendedorismo e inovação de toda a América Latina. O Estado sempre estará aberto às parcerias público-privadas, como vetor de sustentação e força do desenvolvimento de Minas Gerais, modernização de serviços e da nossa produção. Seguiremos sempre nessa promissora aliança entre a ação estatal e a atuação na livre iniciativa, sobretudo porque Minas está vocacionada estrategicamente para ser uma importante plataforma de desconcentração do país. Ademais, contamos igualmente com o capital humano cada vez melhor preparado pelas universidades públicas e privadas do estado, ensejando a disponibilidade de mão de obra de alta qualificação para o mercado. Contamos ainda com empresas públicas de vanguarda e excelência, referências no cenário nacional e internacional, que têm sido instrumentos essenciais para dar continuidade e promover cada vez mais intensamente o desenvolvimento mineiro, com a seguir e aprovada a pandemia de pandemia. Instituições com redundada capacidade técnica e operacional. Senhoras e senhores, decidi separar das demais políticas de Estado a abordagem sobre a questão da segurança pública diante da realidade que se espalha pelo país. Como todos sabem e acompanham, o Brasil vive uma autêntica convulsão nesta área. E ela não ocorre por acaso. Na prática, é sintoma e consequência direta da falta de uma política nacional de segurança pública há tanto tempo reivindicada por cada um de nós. O país se ressente da inexistência de uma instância federal capaz de coordenar ação articulada e convergente de estados, municípios e outros agentes com papel relevante no setor. Salta aos olhos a insuficiência de recursos para estender e qualificar o trabalho de nossas forças policiais. Aqui cabe registrar o exemplo das distorções flagrantes que afetam a nossa federação. O governo federal, pasmem, só participa com 13% das despesas totais na área de segurança. 87% dos recursos deste campo saem, meu caro senador Aécio Neves. Portanto, os cofres dos estados e municípios que chegaram ao limite de sua capacidade de investimento. Como se isso não bastasse, paralelamente impõe-se dramático contingenciamento dos fundos constitucionais específicos desta área. Nossos esforços se evoluam de forma exponencial. Somos proporcionalmente o estado que mais investe em segurança no país. E ainda assim, enfrentamos uma realidade difícil e desafiadora. Cresce o consenso que são equivocadas as respostas que o Estado brasileiro tem oferecido à população dessa área. É preciso haver um novo pacto pela segurança do Brasil. É inadmissível que o país continue existindo sentido impassível a essa tragédia diária, especialmente sobre o qual nós fazemos. Estamos perdendo uma geração inteira para a criminalidade. É hora de uma nova divisão de responsabilidade entre os governos e uma inédita convergência de recursos, inteligências e recursos, além de investimentos e modernização. Também é imprescindível reformar e acrescentar mais rigor aos processos penal e criminal, visando conter ainda o alto nível de criminalidade. É preciso buscar soluções novas para problemas antigos, como fizemos com a inovadora parceria privada do Complexo Penitenciário de Ribeirão das Neves e a criação das APAC de Minas, iniciativas que representam novos caminhos para o sistema que envelheceu e que já não consegue suprir as necessidades de um país gigantesco, complexo e, infelizmente, ainda muito desigual socialmente. Mineiros e mineiras, a modernização política e administrativa de Minas Gerais jamais ignorou as vocações tradicionais de nosso Estado, que desde seu berço tem na mineração fonte primordial de recursos, geração de empregos e de divisas de exportação. Esta causa tem merecido de nossa parte total empenho para a aprovação final do novo Código de Mineração, a fim de que a maior justiça tributária seja feita ao Estado na exploração de seus recursos naturais. Continuamos cobrando todos os dias compromissos assumidos pela Presidente da República e sua base no Congresso Nacional. Da mesma forma, continuaremos empenhados em buscar soluções políticas para a draconiana dívida dos estados e municípios com o governo federal, que nos penaliza mês a mês de forma abusiva, absurda e indefensável. Não há qualquer justificativa razoável para a postergação de uma solução republicana e democrática. Não posso deixar de advertir as autoridades federais falando do preço político que fatalmente será cobrado não apenas por nós, que temos a responsabilidade de governar, mas especialmente pela população, que vê subtraídos recursos preciosos para a saúde, a segurança, a educação e a geração de empregos e renda. Faço essa constatação aqui neste Palácio da Liberdade, onde respiramos a história. Foi aqui que Tancredo Neves nos ensinou: sem federação não há república. A verdade é que prevalece hoje, meus amigos, uma república federativa cada dia mais anêmica, incapaz de reagir à dramática subordinação que nos oprime sobre a força hiperconcentradora do poder central do Brasil. É tempo, mineiros, de conquistarmos a maioridade constitucional e administrativa de estados e municípios, para que o Brasil seja verdadeiramente uma nação republicana e democrática. Senhoras e senhores, estamos prontos para seguir em frente. Este ano, Minas vai oferecer ao país o que tem de melhor. Lembro as palavras do governador Aécio Neves ao renovar seu mandato em 2007. Em seu discurso de posse, ele defendeu o postulado aristotélico de que a política é a mediação do equilíbrio entre desiguais, o que a faz inseparável da ética. Aécio deixou a todos nós a lição de que um governo deve ser analisado fundamentalmente por aquilo que ele é na sua essência, pelos resultados e avanços capazes de gerar, mas também pelos valores que inspira a sociedade que ele representa. Por estas e outras singularidades, Aécio se impõe como líder incontestável de um novo tempo político que floresce na sociedade brasileira. Por uma administração pública decente, transparente, eficiente, descentralizada, participativa. participativa e comprometida com resultados para melhorar a vida da população. Acredito, meus amigos, que veremos todos nós, este ano, o esperado reencontro de Aécio Neves em Minas Gerais com a história. Nele se cumprirá finalmente o destino da fundação de uma república nova que foi prematuramente interrompida, assim como os nossos sonhos de verdadeiro desenvolvimento. Da mesma forma, posso projetar adiante, caro amigo Anastasia, com os olhos da esperança, a valiosa contribuição que fatalmente dará ao Senado da República e ao país o melhor gestor público de nosso tempo. No que me cabe, senhoras e senhores, acolho com reverência o dever de zelar por uma herança bendita e levá-la avante nas políticas públicas do Estado. Mineiros e mineiras, acredito que a gestão de governo não é uma ação unilateral e exclusiva do Poder Executivo. Recebo, pois, a responsabilidade de governar em harmônica consonância com os outros poderes constituídos, o Legislativo e o Judiciário, que saúdo nas pessoas de seus presidentes, caríssimo deputado Diniz Pinheiro e estimado desembargador Joaquim Herculano Rodrigues. São esses três poderes que, na realidade, constituem a governança em sua ampla e verdadeira dimensão constitucional. A ação de governo também exige a adesão cada vez mais presente na esfera pública da força mobilizadora da sociedade civil organizada. Em Minas, a saudamos como parceira e co-gestora dos projetos e programas transformadores do nosso governo. E entendemos essa intensa participação como indispensável. Com ela também se manifesta e exerce cada vez mais fortemente o seu poder de porta-voz da sociedade democrática, a livre imprensa, outra conquista da liberdade política que nosso país consolidou. Renovamos, pois, a convocação à participação da sociedade nos processos decisórios do nosso governo. Mineiros e mineiras, entre as minhas saudações especiais, deixo aqui uma justa homenagem ao saudoso mineiro Itamar Franco e ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, na celebração dos 20 anos de implantação do Plano Real e da conquista da estabilidade econômica brasileira, hoje flagrantemente ameaçada pela má gestão. Também quero saudar, neste solar venerado, batizado em nome da liberdade, o transcurso dos 30 anos do movimento histórico das Diretas Já, que teve neste palácio um dos seus principais protagonistas, o então governador Tancredo Neves, eleito primeiro presidente no processo de redemocratização do país e ainda hoje força inspiradora dos mineiros. Amigos, a voz do coração me faz nessa hora manifestar meu sentimento de imensa gratidão à minha família, sua esposa e filhos, que tanto me têm ajudado nesta caminhada. E sei bem os gigantescos sacrifícios que a vida pública impõe, especialmente à família. Aos diretos e leais amigos de tantas jornadas, parlamentares, prefeitos, vereadores, lideranças municipais e comunitárias, que me tributaram tanto apoio nesses longos anos de minha vida pública, agradeço a confiança mais uma vez renovada. Esta voz do coração vibra com um sentimento de mineiridade que habita minha alma e anima meu espírito. Mineiridade que, nas palavras iluminadas pelo verbo de João Guimarães Rosa, sorri, escapole, enredada, faz véspera, de fera, cala a boca, matuta, dê sorte, melhor dizendo, e Gabela, Alveia, se prepara. Mas, sendo a vez, chegada a hora, Minas entende, atende, toma atento, avança, peleja e faz. Mineiros e mineiras, é chegada a hora de Minas avançar ainda mais, pelejar e fazer acontecer. Peço licença para terminar com o último registro e assumo aqui publicamente um compromisso. Assim como em seu discurso de posse, em março de 2010, o então vice-governador Antônio Anastasia, ao assumir o governo do Estado, afiançou que os compromissos de Aécio Neves são os compromissos de Antônio Anastasia. Afirmo hoje e reitero que os compromissos de Aécio Neves e Antônio Anastasia são também os compromissos de Alberto. Mineiros e mineiras, estejam vocês onde estiverem, nos altiplanos, nas montanhas ou nos vales de nossas grandes vias fluviais que percorrem nosso território. Em São Francisco, Jequitinhonha, Osso, Barro, Mucuri, o Grande, o Paranaíba, o Paraíba do Sul, contém sempre incondicionalmente com este governador. Vou trabalhar cada segundo deste mandato para estar à altura das tradições e dos valores de Minas, para estar à altura da confiança e do respeito de cada um de vocês. Muito obrigado e que Deus nos abençoe e nos ilumine.